São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 27 de setembro de 2022, dia do turismo, dia do turismólogo e dia do doador de órgãos.
Essa é a edição 14.008 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
Estabilidade continua, nebulosidade e previsão de novas pancadas de chuva durante o período. O sol deve aparecer em momentos de melhoria. A temperatura continua em elevação moderada, 23 graus agora.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Campanha nacional contra poliomielite termina sexta-feira.
Grávida baleada no estômago durante confusão em Ibirá.
Imposto territorial rural deve ser entregue até a próxima sexta-feira.
Atirador invade escola e mata estudante na Bahia.
Banco Central estabelece limite de cobrança de taxa nas maquininhas de cartão.
Eleições contarão com o trabalho de cerca de 1.800.000 mesários.
Amistoso, hoje tem Brasil e Tunísia, às 15h30 em Paris.
Uma partida hoje pela Série A. Tem Santos e Atlético do Paraná, às 21 horas.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E hoje é dia de São Vicente de Paulo, que é protetor dos lar, dos idosos, né? Dia 27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo. Ah, nós tivemos aqui o nosso parquinho infantil, Honorino Ascário Leão, que está passando por reforma. Hoje ficou fechado até as 10 horas, mas devido ao mau tempo, claro, que não foi realizado completamente o trabalho também, mas a equipe está lá. Pode mostrar para mim aí também, Dimar, que a equipe do Biri, da Estrada e do Meio Ambiente, retiraram árvores que caíram na estrada rural. Estão retirando lá, serrando uma árvore enorme que estava, inclusive, impedindo o trânsito nessa estrada vicinal, que acabou caindo durante, né, o vento dessa madrugada. Mas a equipe, logo pela manhã, nós recebemos aqui o comunicado do Billy, ele e a equipe também do meio ambiente, no local, retirando essas árvores lá da vicinal. O trabalho começou de manhã, ainda não terminou. Estão terminando de retirar essa árvore lá da vicinal. A equipe ainda continua lá, Nossa, muito obrigado pela informação, nosso amigo Billy.
O governo publicou no Diário Oficial da União de hoje portaria que regulamenta o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. No empréstimo consignado, o desconto é direto na fonte. Em razão das parcelas serem descontadas diretamente da folha de pagamentos, os bancos têm a garantia de que as prestações serão pagas em dia.
E hoje nós teremos também o segundo dia da novena de São Benedito. Todos estão convidados na paróquia de São Benedito. Teremos missa às 19h30. E hoje o padre convidado é o padre Rodrigo Baroni, da cidade de Bebedouro, que estará hoje na paróquia de São Benedito, na segunda noite da novena de São Benedito, na paróquia São Benedito, aqui de Monte Alto.
O Tribunal de Contas da União vai checar os votos em 4.161 urnas eletrônicas no país no primeiro turno. A auditoria será feita em colaboração com o Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com divulgação do presidente do Tribunal, Bruno Dantas. A checagem já foi realizada pelo Tribunal de Contas da União em outras eleições, mas neste ano o Tribunal vai fazer uma auditoria em tempo real.
Ontem nós tivemos uma partida pela Série B, CSA 2, Tombense 0. Hoje tem um amistoso, às 15h30, o Brasil realiza o seu último amistoso antes da Copa do Mundo, que será no Dakar em novembro e dezembro também. Mas hoje, pela Série A do Campeonato Brasileiro, nós teremos uma partida às 21h, tem Santos e Atlético do Paraná.
São 11h07.
Facilite sua rotina. O Savenhago tá aqui para te ajudar. Frios, fatiados na hora, agiliza um lanche da família. Hortifruti fresquinho e direto do produtor, é tudo de bom. Ter o nosso cartão com descontos exclusivos e parcelamento ajuda muito na sua economia.
Batata o quilo, R$3,48. O cartão Savenhago, R$2,90. Manga tome o quilo, R$3,95. Ovos brancos grandes com 20 unidades no Savigan só R$11,90. Pera Williams o quilo, R$7,98. Tomate longa vida ou italiano o quilo no Savigan só R$2,95.
Savenhago, facilitando sua vida.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo R$30,99. Acém bovino, exceto moído, quilo R$28,99. Lombo suíno, quilo R$18,99. Pão de forma Seven Boys, 450 gramas, tradicional R$6,49. Biscoito recheado Passatempo, tradicional 130 gramas. Chocolate R$2,29. Sabão em pó Tixan IP Primavera, 1,3 gramas. Sachê R$17,99. Vinho tinto suave Chalice, 750 ml, R$10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você verá as maiores tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor de um atendimento especializado. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura. E você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões. Além de concorrer no decorrer do ano a 10 rodabis e duas cadernetas de poupança de R$50 mil. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinha, preço baixo.
Cenoura, o quilo no cartão Amarelinha, 99 centavos. Laranja pera, o quilo, 1,95. Tomate pizzador, o quilo no seu amor, 1,85. Batata comum, o quilo, 2,95. Cebola nacional, o quilo no seu amor, 2,99.
Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas mais 12 minutos. A respeito de amistosos e seleções, hoje nós temos às 13 horas Uruguai e Canadá. Como eu disse, às 15 horas e 30 minutos tem Brasil e Tunísia. O último antes da Copa do Mundo é no Catar, né? No Catar, falei Dakar, é Catar. E às 23 horas tem México e Colômbia também. Para quem gosta, né, de amistosos em seleções, tá aí um bom aperitivo. Nós tivemos o Tríduo em Louvor a São Vicente de Paulo, lá no Canaã. Começou sábado, domingo e ontem, que foi o último dia do Tríduo. Hoje é dia de São Vicente de Paulo. Então hoje nós teremos missa, 19h30, e procissão também lá na igreja de São Vicente de Paulo, no Jardim Canaã, e todos estão convidados.
Uma menina de 7 anos de idade caiu do terceiro andar de um prédio localizado no bairro Patrimônio Silvares, em Birigui, interior de São Paulo, na tarde de ontem. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima chorava quando foi encontrada pela zeladora do prédio. Ela foi socorrida com fraturas e levada ao pronto-socorro municipal. Em seguida, encaminhada à Santa Casa de Araçatuba, onde está internada na UTI. De acordo ainda com as informações, após o acidente, a polícia militar e a mãe da criança foram acionadas e encaminhadas ao apartamento. No local foi encontrada uma mesa infantil junto ao parapeito da sacada que não tinha rede de proteção. O caso foi registrado como queda acidental e abandono de incapaz, pois a Polícia Civil entendeu que a menina estava sozinha. O inquérito será instaurado.
Bem, nós temos aqui também algumas denúncias de lixos, lâmpadas queimadas, ouvidoria da prefeitura. Faz esse trabalho e faz muito bem. Inclusive, se tiver foto, vídeo, você pode mandar também, encaminhar para o WhatsApp da ouvidoria, que é o 3244-3114. Você mandando, sai mais rápido ainda, né, para atender a sua reivindicação. A ouvidoria da prefeitura está aí para atender os nossos munícipes. E o trabalho sai bem mais rápido também. 3244-3114.
Arquiteta Rita de Cássia Fernandes Lírio, de 25 anos, foi encontrada morta após a lancha em que ela estava com o marido e dois amigos explodir. Foi na tarde do sábado. O acidente aconteceu no Lago Romancini, na cidade de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Os bombeiros foram acionados por volta das 15h50 de sábado por pessoas que presenciaram a explosão da lancha. Com impacto, Rita foi arremessada para o lago e ficou desaparecida até seu corpo ser encontrado por mergulhadores que fizeram buscas na manhã de domingo.
O programa Política no rádio e na televisão termina na próxima quinta-feira. Dia 29 é o último dia da propaganda no rádio e na televisão, né, Paulo?
Pois é, as informações sobre as eleições no próximo domingo, dia 2 de outubro, portanto, será realizado o primeiro turno das eleições de 2022. A partir de hoje, dia 27, terça-feira, nenhum eleitor poderá ser preso, exceto em flagrante. A regra vale até 48 horas após o pleito. Também é o último dia para as entidades fiscalizadoras do processo eleitoral, como as Forças Armadas, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal de Contas da União, formalizarem pedido para verificar a integridade dos sistemas que transmitem os votos das urnas eletrônicas aos computadores que fazem a totalização dos votos. A verificação poderá ser feita a partir de sexta-feira até o domingo, às 17 horas. Na quinta-feira, dia 29, serão veiculadas as últimas propagandas no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão relativas ao primeiro turno. Também é o último dia para a realização de comícios, que podem se estender até a meia-noite. Já os debates no rádio e na televisão podem ser feitos até às 7 horas da sexta-feira, dia 30. Sexta-feira também é o último dia para a divulgação de anúncios de candidatos na imprensa escrita. Nas 48 horas que antecedem a votação, a partir das 8 horas da sexta-feira, será proibido portar armas no raio de 100 metros das sessões eleitorais. A regra vale até às 17 horas da segunda-feira. A propaganda eleitoral por alto-falantes será permitida até sábado, 1º de outubro, às 22 horas. No mesmo dia e horário, vence o prazo para distribuição de santinhos e realização de passeatas de qualquer tipo.
Falando em distribuição de santinhos, preste atenção. Muitas vezes passa o veículo jogando aquele pacote de santinho. É, sujismundo.
Ou sujando a garagem.
Sujando as ruas, garagens. Nada disso. Vamos fazer uma eleição aí, uma propaganda limpa em nossa cidade. Entrega, entrega na mão, entrega certinho lá, certo? Caso contrário, pega o nome do do candidato e não vota nele. Porque ele que tem que orientar, ele precisa orientar os seus cabos eleitorais. Não pode e não pode, tá certo? Temos que fazer isso mesmo.
Nós temos aqui, com relação a eleições também, Moreira, nessas eleições, muita gente vai trabalhar como mesários, né? E o trabalho será realizado por cerca de 1 milhão e 800 mil mesários em cada 10, em cada, de 7 são 10 mulheres. Vamos à proporção aí.
No próximo domingo, milhares de eleitores vão às urnas em todo o país para o primeiro turno das eleições 2022. E milhares de brasileiros também servirão ao país como mesários, trabalhando voluntariamente para que o dia do pleito transcorra da maneira correta. Este ano, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, as eleições contarão com o trabalho de cerca de 1 milhão e 800 mil mesários. A maioria é do sexo feminino. A cada 10 mesários, praticamente 7 são mulheres. A faixa etária que tem mais representantes é de 35 a 39 anos. E a maioria dos brasileiros que se voluntariaram para trabalhar declararam ter ensino superior completo. Além disso, entre os cerca de 1 milhão e 800 mil mesários, 63% são solteiros, 32% são casados e 5% divorciados. Quem trabalha como mesário recebe auxílio alimentação de R$ 45 nos dias da eleição e duas folgas para cada dia trabalhado. Isso vale tanto para o funcionário público quanto para trabalhador da iniciativa privada. Além disso, ter trabalhado como mesário também pode ser considerado critério de desempate em concurso público. No caso dos servidores públicos, pode servir como critério de desempate em uma eventual promoção. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E o Banco Central anunciou ontem que a partir de 1º de abril do ano que vem, as tarifas de intercâmbio pagas aos emissores de cartões pelos comerciantes que alugam as maquininhas ficarão limitadas a 0,5% para as transações de débito e a 0,7% para os cartões pré-pagos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo R$ 30,99. Acém bovino, exceto moído, quilo R$ 28,99. Lombo suíno, quilo R$ 18,99. Pão de forma Seven Boys, 450 gramas, tradicional R$ 6,49. Biscoito recheado passatempo tradicional, 130 gramas, chocolate R$ 2,29. Sabão em pó Tixan IP Primavera, 1,3 kg, sachê R$ 17,99. Vinho tinto suave Chalice, 750 ml, R$ 10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo o que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Facilite sua rotina. O Savegnago tá aqui para te ajudar. Frios, fatiados na hora.
Agiliza um lanche da família.
Hortifruti fresquinho e direto do produtor é tudo de bom.
Ter o nosso cartão com descontos exclusivos e parcelamento ajuda muito na sua economia.
Batata ao quilo, R$ 3,48. No cartão Savinhago, só R$ 2,90. Abacaxi pérola grande, unidade, R$ 4,95. Cenoura ou beterraba ao quilo, só R$ 1,95. Alho importado, cada 100 gramas, R$ 1,79. Tomate longa-vida ou italiano quilo, no Savigan, só R$ 2,95.
Savinhago, facilitando sua vida.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, as ocorrências em destaque. Uma ocorrência de furto foi no cemitério, num jazigo, elemento não identificado, furtou um crucifixo. A outra ocorrência, furto também num supermercado na rua 7 de setembro 411, na Vila Gadini. Um elemento adentrou ao supermercado, estava em horário de funcionamento e acabou subtraindo uma cartela com 50 isqueiros. Nós temos também informações de uma moto que foi roubada na Hudson 1, uma Twister escuro. Essa moto havia... O proprietário havia acabado de comprar essa moto, uma Twister azul escuro, foi furtada. Também por volta das 21 horas de ontem, uma viatura estava em patrulhamento pela vicinal Otávio Falopa, os policiais avistaram um caminhão prancha. Ele estava parado em um canavial. O motorista foi abordado e depois ele relatou que havia sido contratado por um indivíduo não identificado para fazer um frete. O serviço era transportar um trator de Monte Alto até a cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ele disse também que quando chegou na cidade foi escoltado por um indivíduo em uma caminhonete S10 cinza, levando até onde estava mandando ficar ali até a chegada do trator. Não soube dizer quem seria o dono do trator. Os policiais, então, suspeitaram do trator ser furtado em alguma propriedade rural. Diante disso, a equipe permaneceu junto com o motorista a fim de esperar o trator chegar e verificar se era produto de furto. Porém, em certo momento, enquanto eles aguardavam, foram informados que, numa propriedade rural ali próximo, um rastreador havia sido acionado indevidamente. Diante da informação, as equipes policiais e guardas civis municipais foram até o local e constataram que indivíduos tentaram subtrair um trator John Deere. Fato informado na delegacia de Jaboticabal, porém o plantonista não registrou o fato, orientando a apresentar os dados na delegacia local. O motorista, bem como o caminhão, após qualificação, foi liberado. Em contato com o dono da empresa responsável pelo caminhão prancha, enviou um aplicativo, uma nota, através do aplicativo, nota fiscal, fornecida pelo contratante, supostamente falsa, com o mesmo modelo do trator que tentaram furtar.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 997997392.
Na Cultura, a hora da notícia.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você verá as maiores tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor de um atendimento especializado. Visite a Pisolar e confira o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura. E você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões. Além de concorrer no decorrer do ano a 10 rodabis e duas cadernetas de poupança de R$50 mil. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinha, preço baixo.
Cenoura, o quilo no cartão Amarelinha, 99 centavos.
Laranja pera o quilo, R$1,95. Tomate pizzadoro o quilo no seu amor, R$1,85. Batata comum o quilo, R$2,95. Cebola nacional o quilo no seu amor, R$2,99.
No amarelinho é preço baixo.
Na Cultura, a hora da notícia.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, terça-feira, 27 de setembro de 2022.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Por volta das 11 horas de ontem, horinha gostosa do arroz, do feijão e da alegria. Na SP-304, rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, exatamente no quilômetro 366, em Ibitinga, região centro-oeste paulista, o policiamento rodoviário surpreendeu e abordou uma caminhoneta Hilux com placas do Mercosul, produto de furto na última sexta-feira em Ribeirão Preto. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Ibitinga, onde a caminhoneta foi apreendida à disposição do proprietário. O elemento Zé Ruela, que estava conduzindo a caminhoneta, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante e ficou à disposição da dona Justiça para audiência de custódia.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
Por volta da 1h45 da madrugada que passou, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, exatamente no quilômetro 377, em Bebedouro, região de Ribeirão Preto, foram informados por uma empresa de rastreamento que um caminhão Mercedes-Benz na cor branca, produto de roubo em Araraquara, estaria em uma propriedade rural no distrito de Ibitiúva, no município de Pitangueiras. Imediatamente, os policiais rodoviários, com o apoio do policiamento territorial de Bebedouro, Sertãozinho e Pitangueiras, foram para o local e localizaram o referido Mercedão. Ao vistoriar uma residência no referido local, foram localizados, em poder de um elemento que não teve o nome divulgado, 3 revólveres com numeração raspada.
Nossa, que perigo!
59 munições e 5 rádios modelo HT de comunicação sem marca. Até o fechamento do meu relatório, a ocorrência ainda estava em andamento lá no plantão policial em Bebedouro. Parabéns aos policiais militares pela recuperação da Hilux lá de Ribeirão Preto e pelo Mercedão Branco aqui de Araraquara. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11:35. Nós estamos recebendo um alerta de moradores lá do Jardim Santana, da rua Alário Pires. Tem uma árvore que está caindo com o vento, ela pode cair e vai atingir a fiação de alta tensão. Então, por favor, aí, ó, o meio ambiente, equipe do meio ambiente, setores responsáveis da prefeitura, e neste endereço, na rua Antônio José Alário Pires, 240, no Jardim Santana. Verifique a situação dessa árvore lá, porque se cair na rede elétrica vai ficar pior, moradores vão ficar sem energia. E as equipes da prefeitura estão fazendo trabalho em vários pontos da nossa cidade. Então nós temos a equipe da prefeitura, que está na Praça Central, está no nosso parquinho, fazendo limpeza no nosso parquinho, aí na Praça Central, fazendo toda a limpeza, parquinhos, nós recebemos, inclusive, o vídeo deles trabalhando lá na Marechal Deodoro, também canteiro da Marechal Deodoro, atendendo o pedido aí dos nossos moradores. Então eles estão em vários pontos da nossa cidade fazendo limpeza também. Nós estamos recebendo a enfermeira responsável pela Unidade de Base de Saúde Silvio Govone, a Lenira, que está aqui conosco. Lenira, bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Tudo bem, João?
Tudo bem. Como que estão os trabalhos lá na sua unidade?
Trabalhando bastante, João.
Muito trabalho.
Bastante.
Todo dia tem paciente para ser atendido?
Todo dia tem para ser atendido? Todo dia tem atendimento, todos os dias.
Durante a consulta, o que, que você poderia orientar para os nossos pacientes? Eu vou fazer uma consulta lá, já levo meu celular, fico conversando com meu celular, tudo. É permitido?
Não, não é questão de permitido. Você usa o seu celular sem problema. O problema é quando entra dentro do consultório, toca o celular, às vezes o paciente quer atender, explica por que de repente quer atender, mas assim, a gente pede, desliga o celular para ficar focado na consulta, perguntar para o médico o que interessa, deixar o médico te consultar, porque é muito ruim, sem falar que você atrasa as outras consultas.
E acaba atrasando mesmo,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
E outra, você está recebendo lá uma orientação do médico, você para para atender o celular, atrapalha, né?
Não, não tem sentido, né?
Certo.
E por quê? Durante aí, o que acontece? Quando sai da consulta, esquece de pedir, às vezes, o atestado, esquece de pedir
o relatório.
Um relatório do médico. Então, aí depois vai querer voltar na consulta. Não tem como, porque tem a sequência das consultas. Então, a gente pede, desliga o celular, presta atenção, leva a receita dos medicamentos que você faz uso. Não interessa qual a especialidade que você está passando. Leva para o médico saber o que você toma. Porque tem medicações que você toma, faz interação medicamentosa, ou simplesmente anula o efeito de outra medicação que está tomando. Então, é importante o médico saber, o ortopedista saber o que você toma para a parte cardíaca.
Certo. E é bom mesmo.
Sim, o que toma para a neurologia, caso tomar, tem que saber o médico, independente da especialidade, tem que saber qual a medicação que você toma.
Mas, por exemplo, o paciente, ele pode levar um acompanhante?
Deve levar um acompanhante, se necessário, tá? Se tiver alguma, se sentir mais seguro, mais um acompanhante. A gente tem casos que vai mais com acompanhante e eles querem entrar. Isso atrapalha a consulta. A gente ainda está, não acabou o Covid, tá? A unidade é pequena, tem vários atendimentos. Então, tá, pode ir junto, sim. Mas se vai entrar na consulta, entra um acompanhante, se necessário. E a gente pede até, acima de 60 anos, por favor, vão com acompanhante, porque a gente tem pessoas que vai de uma certa idade e não entende o que o médico fala, tem dificuldade para absorver as informações, depois acaba tomando um remédio errado, não melhora.
É bom, né, ter um acompanhante. Sim, sim. Você está aqui de máscara, mas todos os setores da saúde é obrigatório o uso de máscara. O paciente, ele está indo com máscara?
A maioria sim, a minoria não, João. Não leva máscara, alguns estão de máscara, mas querem entrar para consulta sem máscara, acabam discutindo conosco lá e não entra sem máscara. O médico mesmo pede para que use máscara. Sim. Porque nós temos a consciência que temos outras doenças aí, tá, além do Covid. Né? Então a gente pede que use máscara.
Aliás, a máscara, João, protege, né?
A máscara você deve levar dentro do seu bolso, dentro da sua bolsa. Tem um local onde tem muita gente, mesmo que não é obrigatório, coloque a máscara e entra. Não é... O brasileiro só usa quando é obrigado, não. Vamos usar a máscara sempre que tiver uma quantidade grande de pessoas.
Certo. Bom dia, amor. Lenira, minha amiga, colega de turma da faculdade, uma grande profissional, enfermeira exemplar, Wagner Cardoso Oliveira.
Oi, Wagner.
Vocês fizeram faculdade juntos?
Sim, sim.
Que bacana, hein? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os pacientes estão obedecendo o horário agendado?
Assim, o João, o que acontece? A gente ainda está vivendo uma pandemia, certo? Nós marcamos paciente, alguns a cada 10 minutos, outros médicos a cada 15 minutos. Suponhamos, eu marco você para as 9 horas.
Sim.
Certo? Marco você para as 9 horas, aí você chega às 8 horas. Você vai ser atendido às 9 horas. Não é porque você chegou às 8 horas, porque você quis chegar às 8 horas. Dentro daquele horário, das 9 até as 10, onde você está, que eu marco 4 ou 5 pacientes, a gente vai fazer a questão da idade. Chegou às 9 horas e você é o mais velho, você vai ser atendido em primeiro das 9 às 10. Agora, se você é mais velho, você chegou às 7h30, horário às 9, a gente não tem como passar. Porque a gente tem que obedecer a ordem que o pessoal, as outras pessoas também estão chegando. Então, a gente pede, chega 5 minutos antes. E também tem aquela questão, de repente você vai consultar um médico por algum motivo, um paciente um pouco mais complicado, ele atrasou na consulta, mas ele vai ser atendido. Enquanto ele não fosse atendido, ninguém, o pessoal das 10 será. Isso é muito pouco, acontece muito pouco, tá? Mas assim, ô João, ninguém fica o dia todo dentro de uma unidade. Então a gente vai, o dia que você vai para consulta, você tem que ir para consulta, com calma, para poder conversar e consultar com o médico.
Qual o horário de atendimento no Silvio Govone?
Das 7 às 15 horas, o
público. Das 7 vai até às 15.
Ou público, nós fechamos às 16, mas das 15 às 16 horas fazemos um trabalho interno. A unidade está aberta.
Mas não fecha para o almoço nada?
Nada.
Direto?
Não. E para o agendamento, para o público em geral, a gente faz das 10 às 15, sem horário de almoço. Porque até as 10 horas nós fazemos agendamento do pessoal que está ali consultando, o atendimento interno.
Ô, Lenira, eu sou obrigado a levar a apresentação do encaminhamento?
Sim, é uma unidade que é referenciado para aquela unidade. Não tem como você não levar o encaminhamento. É a mesma coisa você ir para Ribeirão Preto e não levar o encaminhamento, não levar a documentação, não levar o cartão. Não difere de outras especialidades.
Certo. E quando eu estou agendado e eu não vou?
Você deixou de ter uma oportunidade, deixou de ser consultado e de dar oportunidade para quem não vá, para quem não vai. Algumas especialidades, a gente está com a agenda muito apertada. Nós ligamos um dia antes para confirmar. A gente tem, é trabalhoso. Hoje, por exemplo, a gente teve uma agenda que nós ligamos ontem, de manhã e à tarde, faltaram 8 pessoas. Então foram 8 que não foram atendidos e deixou de dar oportunidade para esses 8.
Certo.
Para esses 8. Nós ligamos ontem.
Quais são as especialidades que vocês atendem aqui?
Nós estamos com quase todas. Está faltando apenas o...
Nós temos oftalmologista.
O oftalmologista acabou de chegar. A gente
neuro.
Tá neuro nós temos. Nós temos o reumato que está chegando, ainda não chegou. Nós temos ortopedia, dermatologia... cardiologia, vascular.
Você lembra o nome dos médicos?
Lembro,
então,
todos.
Então, vamos falando. Fala, quais são os médicos que atendem?
Dr. João Gabriel, oftalmologista. Doutora Karina, nossa vascular. Dr. Capri, nosso neurologista. Eugênio Marco Aurélio, nosso ortopedista. Dr. Valmir, Dr. Joaquim, nosso cardiologista. Doutora Ana e doutora Marília, nossas dermatologistas.
Atende todos os dias ou não?
Não. Tem dias específicos.
Tem os dias por semana que eles atendem.
E a doutora Adriana, que a gente está aguardando ela ao ok da parte jurídica, assinar o contrato, tudo para nós começarmos a atender também.
Existe aquela confusão, por exemplo, o paciente recebeu um telefonema da unidade de saúde do Grelé e veio aqui no Silvio Govone.
Muito, João, muito.
Tem?
Muito, 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 muito. Agora mesmo. Assim, e a gente tenta ajudar, mas assim, a dinâmica da nossa unidade é complicado, porque às vezes a gente fala, não larga o paciente solto na cidade. Então chega lá e fala, vocês me ligaram? Não, nós não te ligamos. Por quê? Eles não sabem explicar por que ligou, da onde ligou. Porque assim, é ligado para ir pegar um exame,
certo.
A gente liga para algumas consultas, alguma unidade liga para chamar, porque deixou o nome lá, a unidade básica. Ou então para desmarcar alguma consulta. E a gente não. Eles não sabem quem foi. Não sabem diferenciar se foi Secretaria de Saúde, se foi Silvio Govone, se foi. Aí você faz o quê? Você pega o telefone e começa a procurar nas unidades. Isso aí, a gente não tem pessoal para isso, mas a gente faz, porque dependendo também do paciente, não dá para você ficar mandando para as unidades.
Certo.
A gente tenta de tudo para poder ajudar.
E é sempre bom atualizar também o endereço e o número de telefone, se
nós
houver.
Nós temos uma, assim, a saúde em geral em Monte Alto, a gente tem uma dificuldade muito grande de localizar.
Localizar as pessoas.
Porque você liga, às vezes, eu estou agora mesmo tentando encontrar uma pessoa que ela deixou 4 telefones, números, e nenhum dos 4 me atendeu. A gente entende que dependendo da operadora, a gente não consegue o local. Então a gente liga várias vezes, horários diferentes, para ver se a gente consegue encontrar essa pessoa.
Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal da Saúde, o Dr. Davidson do Vale, carinhosamente conhecido como Seis. Ô Seis, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Elenira. Todos aqueles que nos acompanham pela rede social.
Hoje vai ter reunião ou já teve reunião?
Hoje teve uma reunião, agora às 9 da manhã, às 8 da manhã, né? Terminou por volta das 11h15 no Conselho Municipal. É a reunião ordinária, né? Que obrigatoriamente, por lei, tem que ser realizada uma reunião ordinária todo mês para algumas avaliações. Aqui já estendo os parabéns do Conselho à enfermeira Lenira pelo excelente trabalho que desempenha dentro do Silvio Govone e dentro da saúde de Monte Alto. E a gente foi discutir hoje sobre algumas questões que vão ser levantadas na prestação de contas na sexta-feira. Né, houve ali uma reunião, houve algumas situações que precisavam ser explicadas ali dentro do conselho, sobre qual que é a função, o que o conselho deve analisar e algumas prioridades que foram trazidas ao conselho daqueles membros que representam a sociedade, que representam as entidades que representam a saúde, os trabalhadores da saúde, né? Então, assim, alguns pontos foram trazidos ali hoje para que a gente possa acompanhar aqueles números que vão ser apresentados na sexta-feira. Que o Conselho hoje está apontando o seguinte: a gente vê, né, identifica que há, sim, um investimento na saúde acima do limite prudencial, mas o Conselho precisa analisar se esse limite que está sendo realizado, esse a mais que está sendo realizado, se ele está refletindo mesmo naquilo que a população precisa, né? Se todo esse recurso investido, ele está resolvendo lá na ponta, né? Então tem contratos, tem pagamentos, tem valores, repassas, emendas, pronto-socorro, questão de segurança. A gente teve aí nos últimos 20 dias, João, duas agressões.
E ontem, né, teve mais uma.
Duas.
Na unidade do Dr. José Grelé.
Então, duas agressões dentro
do... de polícia também.
Duas agressões sérias, né? Uma, o usuário agrediu de soco uma enfermeira, só não conseguiu mais êxito porque chegou um médico e socorreu. Teve um outro paciente que também precisou da intervenção da guarda, precisaram de 5 guardas, mais o médico, mais 2 enfermeiros para poder conter. Ele estava em surto e tentou agredir, tentou ferir a pessoa da enfermagem. E, infelizmente,
conseguiu uma tesoura.
Infelizmente,
né?
A gente tem esse caso também da tesoura, né? Que a sala de urgência, para quem conhece, dependendo do lado que você está, você não tem saída, você fica encurralado.
Não tem a rota de fuga. Né?
E não tem a rota, você não tem essa rota de fuga ali. E o que aconteceu? Ele partiu para cima da médica e da enfermeira com a tesoura em punho. Né, e só não conseguiu desferir o golpe porque um enfermeiro, ao ouvir o grito, correu e conseguiu imobilizar até a chegada das outras equipes de enfermagem, a guarda, tudo. Mas, assim, poderia ter acontecido algo bem grave ali. Nós estamos falando de duas enfermeiras.
Mas qual o motivo dessas agressões?
Nesse caso, o que foi levantado, João, foi porque ele tinha feito um uso de um medicamento, estava sendo tratado, e ele tentou pegar um outro medicamento no carrinho da urgência. E a enfermagem tentou impedi-lo, até porque já houve uma situação que acabou levando uma pessoa à morte. E aí ele se revoltou e partiu para cima da enfermagem. Até aqui, né, fazendo uma sugestão para a imprensa, para a mídia, quando houver esses casos de suicídio, para que não se divulgue o meio que foi cometido. Por quê? Eu sei que a imprensa tenta trazer todas as informações para informar, mas acaba se tornando uma ideia, né? E as pessoas acabam tomando essa ideia para si e tentando fazer. Então, assim, se possível, não colocar o método, a forma como foi utilizado, para cometer esse suicídio, até para não incentivar. Eu repito, em momento nenhum aqui, acho que a mídia fez o papel errado.
Não é
errado.
Crítica, não, fala.
Não é crítica, é só uma sugestão. Para quê? É, para que evite que outras pessoas tenham a mesma ideia. Né? E infelizmente aconteceu isso, teve um caso de assédio também dentro do pronto-socorro contra uma médica. Assim,
o
então,
paciente,
assim,
né?
É, o paciente. Então assim, a gente precisa ver se todo esse investimento ele está atendendo a necessidade do usuário. Né? Ver essas prioridades, como a própria Lanira disse, há um déficit também de profissionais, né, que a gente precisa ver. É, o serviço de Monte Alto de Saúde, o conselho entende que é um ótimo serviço, existem falhas que precisam ser sanadas, sim, mas assim, a quantidade de coisas boas que nós temos dentro da saúde de Monte Alto é infinitamente maior do que aquilo que não é tão bom. Né?
Deixa eu perguntar para a Lenira, vocês têm casos também de ofensas e agressões aqui no Silvio Govone,
Lenira? Infelizmente, João, a gente
também?
Não chegou
agressão física.
Agressão física, mas assim, verbalmente, sim, é bastante. Tá, por quê? A gente até tenta entender, João. Você tá, às vezes, é uma especialidade. Muita gente quer pular o trâmite. Você não quer passar, você quer do jeito que você quer. Não, do jeito que eu penso. E às vezes não é daquela forma. Você tenta orientar o paciente de que do caminho que nós estamos fazendo é o que vai ajudá-lo. E a Monte Alto, infelizmente, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade de para entender, para absorver esse tipo de informação.
É que a pessoa chega lá já nervosa também, com problema de saúde.
Nem sempre, João.
Não.
É do jeito deles, não é, assim, não é só questão de saúde. Porque eu vou te falar uma coisa, na experiência que eu tenho aqui com 10 anos de saúde pública, de verdade, João, quem precisa vai lá conversar, nunca saiu recebendo não. E é diferente. Pessoa chega lá para conversar e você é enfermeira, você é médico, você sabe quando a pessoa precisa. Não é chegando me impondo porque eu vi no Google que eu preciso, porque meu vizinho usou, porque meu vizinho fez aquele exame. E, sabe, e eles fazem isso com os médicos dentro do consultório. Eles fazem isso com os médicos do consultório. Eles tentam, não, eu quero que o senhor vai me dar esse exame.
Algum paciente já chegou a desrespeitar assim, que nem nós tivemos o caso de assédio sexual aqui no Silvio Govone? Com a enfermeira,
não,
com médica, não.
A questão de assédio sexual, não.
Não, não.
Não, não. Não.
Nada disso.
A gente desrespeita. Tem tempo, viu, João? Tem nem tempo para dar tempo para paciente. Mas assim, a agressão de o médico ter que sair de dentro do consultório, isso a gente teve bastante.
Olha aqui, ó. Adora a Lenira e todo o trabalho que ela realiza. Uma mulher de pulso firme. A gente nossa tem mesmo. O William Montim mandando para você.
Oi, William.
Eu tenho uma pergunta aqui, olha. Pergunta para a Lenira, por que não tem atendimento para mulheres que precisam de tratamento de vasinhos cardiovasculares? Aqueles vasinhos, né?
Uhum. Assim, a gente considera esses vasinhos, eu sou mulher, a gente realmente...
Que pode se tornar varizes, né?
Não, é muito incômodo isso, né? Mas é estético. Nós, assim, esteticamente, a gente infelizmente não tem trabalho estético. Deveria ter, eu acho, que eu sou como mulher. Deveria ter plástica, que é uma vasinho, brincadeira à parte. Mas assim, a gente considera estética, infelizmente, né? Nada impede que vá ao médico e ela, de repente, procure um local. Infelizmente, que eu sei, na rede pública a gente não tem esse trabalho. Esse
problema de... Como é que a gente fala que é...
Quando é, obviamente, quando é excessivo, o vascular vai encaminhar ou vai orientar o que faz, entendeu?
Certo, mas não tem, né, na rede
pública. Não, não. Assim, como eu disse, quando é realmente tudo que é muito demais, o vascular vai encaminhar. Agora, falar que vai dissecar um vasinho dentro de uma unidade, um local
não
que tem, infelizmente a gente não tem.
Você disse quando o telefone não encontra ninguém, quando a pessoa não vai para ligar. Olha, parabéns equipe Silvio Govone. Eu tive uma consulta com oftalmologista, porém amanheci com problema de saúde. Liguei, falei com a funcionária, expliquei o motivo da minha ausência naquele momento para remarcar.
Isso,
é
muito
assim
bem.
Que tem que fazer,
isso,
né? Parabéns.
Por quê? A gente vai desmarcar a consulta e quando ela estiver melhor, sentindo bem, ela vai ligar, vai falar, olha, eu estou já pronta para ser atendida. Esse encaminhamento não vai ser colocado na pasta e ela vai, com certeza, vai ter a consulta dela. A gente pede, porque é aí que nós fazemos, João. Vamos chamar uma outra pessoa que está precisando no local. É isso que a gente precisa, ter essa consciência.
Talvez você já até recebeu essa sugestão. Você agora, Davidson. É, a sugestão para o presidente do Conselho Municipal da Saúde, de verificar a possibilidade de colocar atividade delegada e pelo menos um policial nos finais de semana à noite no pronto-socorro?
João, recebi sim, acho que deve ser a mesma pessoa que me encaminhou essa semana. Até pedi a autorização dele, como foi uma sugestão que ele me passou. Vai ser levado agora para sexta-feira na prestação de contas. O conselho vai também estar encaminhando essa ideia para a secretária de saúde, para ela poder estudar junto com a administração, ver os caminhos, se isso é viável, se não é. Né? E já fica aqui o convite também a ele e toda a população, que na sexta-feira, às 9 horas da manhã, dia 30,
sexta agora,
na Câmara Municipal, tem a prestação de conta do segundo quadrimestre da saúde. Né? Então, assim, todos aqueles apontamentos, né, da população, essa reunião, essa assembleia que é feita, é nesse momento que a gente tem que tá falando, né? Porque ali vai estar todos os profissionais da saúde que são responsáveis pelas unidades, como a Lenira e outros enfermeiros. Para quê? Para que, de repente, aquela sua dúvida, por que que não atendeu dessa forma ou atendeu daquele jeito, seja explicada, né? E que todo esse investimento realmente está sendo encaminhado. Eu acho que aí é a hora do cidadão ir lá e fazer valer o seu direito. Né? A gente vai ter uma prestação de contas onde nós vamos estar falando: olha, todo esse dinheiro foi para atender você. Chegou esse atendimento? Ele foi útil para você? Se não foi, o porquê? O que faltou? Né? É nesse momento que acho que a gente tem que trazer a população. Então, participe da Câmara, participe da reunião para ver essa situação. E essa proposta a gente vai levar também ao conhecimento do Executivo, através da Secretária de Saúde, e também vamos já pontuar na prestação de contas, João. Chegou sim e está sendo já acompanhado pelo Conselho.
Você conhece a Alessandra Marcon?
Com a minha amiga, minha querida.
mandando um abraço para você. Ela não esquece, né?
Não, a Alessandra, ela, além
de trabalha tanto tempo na saúde, Alessandra.
Mas ela é uma excelente profissional, sinto bastante falta dela.
Lenira, estão perguntando, não é mais a doutora Ana, dermatologista?
A doutora Ana e a doutora Marília. A doutora Ana e a doutora Marília.
Ah, conta
então. Nós temos duas dermatologistas.
Ah, então continua, né?
Isso.
Doutora Ana
e a doutora Marília.
Certo.
Vocês, lembrando assim, eu sempre bato em cima, eu sou uma enfermeira hospitalar. Lembrando, procurem unidade básica, evitem de procurar pronto-socorro. Pronto-socorro é para emergência. E assim, Monte Alto tem uma cultura de quer chegar e ser atendido. Lugar nenhum existe isso. Lembrando que em pronto-socorro você está esperando 4 horas, eu trabalhei lá alguns meses na outra gestão, para ajudar a Sueli na época. E muitas vezes a gente estava atendendo urgência, e tinha alguém chutando a porta, porque estava lá já 2 horas. Você entendeu o que é uma urgência? Uma emergência, um paciente com uma parada cardiorrespiratória, uma criança afogada. Tá? Então, evitem o pronto-socorro. Procure atenção básica.
Lenira, quem tem plano de saúde não é atendido na hora.
Mas, João, eu tenho uma minha pessoa.
Eu tenho ali plano de saúde.
Isso.
Marco com o médico às 16 horas. Eu chego lá. 15 para as 16. Chego lá, 15 minutos antes. Mas ele está atendendo alguém. Ou a secretária falou: ele foi atender um caso urgente no hospital.
Sim, atrasou.
Volta já. Ele vai me atender às 18, 19 horas.
Isso. É bem assim, gente.
Plano particular. É difícil.
Exatamente.
Super difícil. Quais são as ações da saúde que você poderia falar?
Olha, eu só quero lembrar uma coisa. Toda ação em saúde, em qualquer município, é feita por um bem comum. Por um bem comum. Eu não posso, numa ação em saúde, priorizar o interesse de meia dúzia, de 10, 20 pessoas. Toda ação é para o bem comum, para o município. Então, tá, vamos. O atendimento é individualizado, as ações
coletiva.
Coletiva. Isso tem que deixar muito claro para toda a população.
Com a sua experiência, oriente alguns pais aí. A vacinação infantil, a procura está sendo baixa. Contra a gotinha que salva a poliomielite. Tem mais outros tipos de vacinas. A carteirinha de vacinação dos filhos estão atrasadas.
Inclusive foi assunto do conselho hoje. Então, sobre o encaminhamento ao conselho tutelar e acionamento da justiça dessas famílias.
Conselho que você dá para os pais?
Não, eu acho que não tem. Eu acho que ninguém percebe, ninguém sabe. Gente, não temos agora uma poliomielite. Graças a Deus. Mas vamos procurar na internet. Eu tive amigos com polio, que hoje faz muitos anos que eu não os vejo. Certamente eles não estão andando mais. Então, de tão grave que era
A paralisia infantil.
A sequela da paralisia infantil. Então, gente, tem que levar. Não vai fazer mal. Eu, sinceridade, eu acho assim, muito corajosos os pais que não levam. Eu acho. Eles têm muita coragem de não levar.
Mas não é a saúde do filho, né?
Exatamente, porque se você vai ali perder, você vai meia hora levar para vacinar, enquanto vem uma polio, se ela conseguir se salvar, as sequelas são permanentes.
Certo. Olha, temos horário político, você pode ouvir o horário político, mas pode seguir conosco aqui no Facebook, que nós estamos falando sobre a saúde. O posto de saúde Silvio Govori não tem vacinação, né?
Nós sempre abrimos a unidade quando necessário para a população para fazer mutirões, né, na época do Covid, mas nós não temos sala de vacina, nós somos especialidade.
Especialidade.
Atenção básica. João, em todos os pontos da cidade tem postos que fazem vacinação.
Todas as unidades, menos o Silvio Govori.
Menos o Silvio
Mas no
Govori.
Dia D vocês fizeram vacinação,
sim,
da Covid.
Sim, da Covid, com uma procura muito baixa. Nós estamos sempre nos preparando para atender 600, 700 pessoas. Atendemos 110, 120 pessoas.
Deixa eu falar outro assunto também. Durante a pandemia, vocês eram os heróis. Na linha de frente, nossos heróis. Eles estão exaustos, mas com um sorriso atendendo toda a gente. Na hora da valorização do salário, que você poderia falar que agora o Supremo Tribunal Federal, atendendo o pedido de associações de hospitais, suspendeu o salário da enfermagem.
Olha, João, esse salário nos qual nos foi dado, entre aspas, é muito baixo ainda perto do que nós fazemos. Não vamos falar de Covid, não. Não vamos falar de Covid, não. Vamos falar uma enfermagem intra-hospitalar. Você não sabe o que vai atrás de uma enfermagem, que você não sabe o que vai atrás de um atendimento. Quando você pega teu parente e sai dali, que a gente fica feliz. Você não sabe quantas vezes a gente chora por alguém que a gente não conhece, que hoje eu lembro dos pacientes, não lembro o nome. E assim o que acontece dentro de um... Você não sabe o que acontece no hospital. Porque nós temos que fazer o que você faz diariamente, normal, com saúde. Nós fazemos para você. E muitas vezes, quando alguém morre, a gente sofre muito. Quando vai embora feliz, a gente fala, nossa, que bênção. Mas para esse paciente ir embora, o que é um pós-cirúrgico? O que nós fazemos? O que é a fragilidade de um paciente dentro do hospital? A nossa responsabilidade. Você não tem noção o que é cuidar de alguém doente.
O enfermeiro é o anjo do
técnico,
anjo da guarda do paciente. O enfermeiro fica 24 horas ali.
Nós ficamos ali, um enfermeiro normalmente dirige uma equipe ali de técnicos de enfermagem, que ficamos atentos. Eu tenho que virar você, João, de duas em duas horas, olhar a tua costa. Eu fico no paciente, cuidando ali com o paciente com uma sonda nasolenteral, onde ele desencadeia uma diarreia. Eu chego na porta, pô, conseguimos limpar, eu tenho que atender o outro senhor do outro quarto. Você chega no quarto, o paciente evacuou, você tem que voltar, porque você sabe que você não pode deixar ele sujo. Você da família sai, porque você não aguenta. Não, é a nossa profissão, beleza. Só que, gente, vai saber, vocês não sabem o que é um atendimento de enfermagem, de verdade. Quem precisou e quem saiu sabe. Você não sabe o que é um paciente de UTI. É triste, João, é triste. E quando morre alguém, que você passa aí 10, 15 dias em cima desse paciente, lutando. Quando ele sai, maravilha, a gente se sente realizado. Quando ele morre, João, é muito triste para nós. A gente chora por muita gente que a gente não conhece. A gente chora quando vê um pai e uma mãe sofrer pelos seus filhos. Então é muito mais do que um atendimento, é muito mais do que dar medicação, é muito mais do que dar comida. Enfermagem é muito mais do que isso, João. Vai muito além do que vocês imaginam.
Tem que ter amor na profissão, hein, gente?
Tem que gostar de gente, João.
Tem que gostar de gente.
Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente.
Porque você nem conhece, mas você está com todo carinho ali, limpando,
exatamente,
né?
E quando assim, você acorda à noite, você fala, nossa, será que a Dona Maria está bem? Será que viraram a Dona Maria?
Você vai lá,
você,
né,
passou o tempo todo. Aí você chega de manhã ansiosa. Quando você chega na porta da UTI, você não vê o paciente, você fala, meu Deus, o que aconteceu com a Dona Maria? Então, você sabe que está grave e morreu. Aí quando sabe que estava melhor, aí o colega vem e fala, não, ele foi transferido para a clínica. Você fala, ai meu Deus. Aí você corre na clínica. Nossa, Maria, que legal que você está aqui e tal. É bem isso aí.
Certo. Vocês, na hora de valorizar, eles levam essa rasteira, né?
É, o conselho hoje também tratou sobre esse assunto, foi levado ao conselho hoje, né? O que foi votado hoje em conselho, João? Seria simples para o conselho virar e falar assim, mandar um ofício para a secretária para que ela, através do administrativo, inserisse o piso dentro do município, né? Então, o que o conselho fez? O conselho está solicitando para a secretaria que, junto da administração, faça um estudo, um impacto financeiro, para ver sobre a viabilidade disso de um piso municipal.
Mas já foi aprovado na Câmara, né?
Foi aprovada uma indicação. Né? É uma indicação, a gente sabe.
Não pode ser projeto.
Não pode ser projeto. Uma indicação é a mesma forma como se faz uma indicação para trocar um poste, para trocar uma lâmpada, o executivo atende ou não atende.
Sei.
O que o conselho está fazendo é um pouco além. O conselho está solicitando para que se apresente um estudo. Né? Por quê? Porque tem-se notícias, pelo menos foi noticiado ontem na mídia, que o município de Monte Alto vai chegar à arrecadação de 200 milhões de reais. Lógico, a gente sabe, tem conhecimento que esse é um ano eleitoral, um ano político, onde o recurso vem um pouco mais. Né? Nós temos aí toda essa tratativa da criação, da construção ou não, de um novo pronto-socorro.
Certo.
Né? Mas nós temos toda uma gama de prioridades que elas precisam ser sanadas antes. Né? Elas precisam chegar a essas prioridades. E dentro dessa prioridade, há também, inclusive com o apontamento do Tribunal de Contas, o plano de carreira da saúde, né? Que também ainda não acontece. Então o Conselho está solicitando para que o município apresente o quanto custaria essa inserção, para inserir esse piso novo dentro do município, Lenira. Para quê? Para saber se isso é uma realidade ou não. Porque senão fica muito fácil a gente falar, tá, insere. Mas aí você ultrapassa o teto prudencial do Tribunal de Contas. Vai conseguir fazer? Não vai. E aí vai ficar só aquela alimentação lúdica ao enfermeiro, à equipe de enfermagem, de algo que legalmente já está comprovado que não será possível fazer. Então, a partir de um estudo de quanto temos hoje na equipe de enfermagem, de quanto seria esse impacto com a aplicação do piso desejado, e que acaso o piso desejado a princípio não possa ser efetivado, que tenha uma outra proposta para esse piso, uma vez que ele vai ser municipal.
O piso desejado por nós, certamente, vocês não conseguirão pagar.
Não, com certeza.
Não conseguirão.
Com certeza.
Não. Aliás, desejamos e merecemos.
É isso que eu ia falar.
Lembrando que na região nós somos a cidade que menos paga os profissionais de enfermagem.
É isso que
menos ganha.
É isso que eu ia falar, não é nem questão de desejo, é uma questão de merecimento.
Exatamente.
Né? Porque a gente vê, e o João Moreira testemunha, muitas vezes cheguei aqui e falei que quando eu participei das reuniões do DRS, Monte Alto é diferenciado, a saúde. Mas por que ela é diferenciada? Porque ela tem equipe. E a equipe não é só quem está sentado lá na área da administração. Equipe é quem está aqui na ponta, quem está colocando o braço, a mão, a cabeça, dia a dia, e às vezes ainda para apanhar de usuários SUS. Né? Essa é a equipe, essas pessoas que garantem que o município seja bem visto na DRS, na saúde. Né? Então, assim, a gente espera que esse estudo venha, Lenira, para poder apresentar para todos os enfermeiros qual é a realidade. Qual que é a real possibilidade do município em relação a vocês?
Certo.
Para encerrar, que seja breve, né? Que não.
Seja logo, claro. Para a gente liberar a Lenira aqui, que eu sei que ela tem agenda aí superlotada. Lenira, como que está a sua equipe, a equipe de funcionários da saúde no Silvio Govone?
A minha equipe é valente, João. A gente luta, está ali todo mundo, é um pessoal que já tem bastantes anos de casa, né? Eles são valentes, eles são super parceiros, nunca falam não. Por mais que a gente vamos abraçar, vamos fazer, eles são, atende 2, 3 médicos. Ainda com essa a vinda de outros médicos, a gente precisa de um pouco mais de profissional.
Ninguém faz sucesso sozinho, né?
Não, mas eu não sou ninguém, João. Eu não faço nada sem eles. Eu apenas falo, vamos junto. E eles, assim, às vezes eles estão lá na frente, tu tem que correr atrás para pegar eles. Entendeu? Eles são valentes, eles estão sempre juntos. Tudo que eu. Bom, vamos abrir de sábado? Ninguém fala, não, vamos abrir de sábado.
Certo. E eles trabalham, né?
Trabalham bastante.
Vão trabalhar. Quando é necessário, eles pedindo, eles atendem, né?
Sim, sim. A gente tem um índice de falta zerado. Só quando tem realmente com atestado, com saúde. O pessoal do Silvio Govone, eles trabalham bem, sim. Graças a Deus.
Muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço.
Continue, João, fazendo essa profissão com muito amor, essa dedicação que você tem.
Obrigado.
Vocês, João, muito obrigado também pela presença aqui, trazendo informações do Conselho Municipal da Saúde, tá bom?
Obrigado, João. Mais uma vez, obrigada, agradecer, João, à Rádio Cultura pelo trabalho. E só lembrando, população, o médico só tem condição de fazer o trabalho dele num paciente porque um enfermeiro chegou antes e deu condição para o paciente permanecer vivo até a chegada do médico.
Com certeza. Mas assim, lembrando que a parte médica também é importante. Somos uma equipe.
Somos uma equipe. Né?
Certo. Somos uma equipe.
Campanha Nacional contra a Poliomielite termina sexta-feira. A cobertura ainda, a procura ainda é muito baixa.
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que já foi prorrogada, termina na próxima sexta-feira, dia 30 de setembro. Desde 8 de agosto, os postos de todo o país oferecem a dose contra a doença a crianças entre 6 meses e 5 anos incompletos. O Ministério da Saúde estabeleceu como meta este ano vacinar 95% do público-alvo de 14 milhões e 300 mil crianças na faixa etária em questão. Mas prestes a terminar, a cobertura vacinal é baixa. A campanha atingiu pouco mais da metade do objetivo. Aproximadamente 51% das crianças que deveriam ter recebido o imunizante foram vacinadas, o que significa que 7 milhões de brasileiros de 5 anos incompletos ainda não completaram o esquema básico, tomando as 3 doses previstas, ou não receberam a gotinha de reforço contra a paralisia infantil. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus que pode provocar paralisias irreversíveis e fatais, mas é prevenível por vacina. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da doença em 1994. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Eu me emociono com você. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando. Porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo: entreter você. Homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil.
Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar o bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
O que você precisa saber sobre a varíola dos macacos? É uma doença causada por um vírus. A transmissão ocorre pelo contato físico com uma pessoa infectada ou por meio de objetos contaminados. Os principais sinais e sintomas são lesões na pele, febre, inchaço dos gânglios, dor de cabeça e no corpo. A doença pode durar de 2 a 4 semanas. Em caso de sinais e sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa.
Ministério da Saúde.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Rádio Cultura.
São 12 horas 16 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. O Imposto Territorial Rural deve ser entregue até sexta-feira.
Os produtores rurais têm somente mais esta semana para enviar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, a ITR. O prazo vai até às 11 horas e 59 minutos da noite de sexta-feira, dia 30 de setembro. A expectativa da Receita Federal é receber até 5 milhões e 900 mil declarações. Até a tarde de segunda-feira, quase 4 milhões de contribuintes tinham enviado o documento. Ele deve ser entregue por proprietários rurais, pessoa física ou jurídica, por meio do programa gerador da declaração do ITR na página da Receita. O documento deve ser transmitido pela internet e quem atrasar terá que pagar multa. As dúvidas sobre o preenchimento podem ser esclarecidas no site da Receita Federal ou nos núcleos de apoio contábil e fiscal que atendem de forma gratuita. Da Rádio 2, Sigue Eichmeier.
O índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas avançou 5,4 pontos em setembro, o maior nível desde janeiro de 2020. De acordo com Viviane Seda Bittencourt, coordenadora das sondagens, a confiança dos consumidores subiu pelo 4º mês consecutivo, influenciada pelas perspectivas mais otimistas em relação aos próximos meses, que pela primeira vez atingem os 100 pontos desde março de 2019. E os economistas do mercado financeiro reduziram de 6% para 5,88% a estimativa de inflação para este ano. Esta foi a 13ª queda seguida da estimativa para a inflação. Também é a primeira vez desde março deste ano que a previsão fica abaixo de 6%. A informação consta do relatório Focus, divulgado ontem pelo Banco Central. Os gastos de brasileiros no exterior somaram US$ 1,05 bilhão em julho deste ano. A informação do Banco Central Esse foi o quinto mês seguido em que as despesas lá fora superam a marca de R$1 bilhão. Entretanto, na comparação com meses de julho, um tradicional mês de férias escolares, ainda não foi retomado o patamar da pré-pandemia.
Em Ribeirão Preto, os torcedores continuam festejando o acesso que o Botafogo conseguiu e o ano que vem disputa a Série B. A delegação ontem foi recebida com festa. Muitos torcedores do aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, recepcionando a delegação do Botafogo, que ganhou acesso e o ano que vem disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.
E agora nós vamos falar de seleção brasileira, o último jogo do Brasil antes da Copa do Mundo nesta terça-feira contra a Tunísia. O jogo é em Paris. Quem tem as informações é o Humberto Ferretti.
Brasil volta a campo nesta terça-feira para o último compromisso antes da Copa do Mundo. O amistoso será contra a Tunísia, equipe que estará no Catar. 15h30 no horário de Brasília, em Paris, na França. O jogo servirá para o técnico Tite bater o martelo em relação a esquemas e aos atletas que serão convocados em 7 de novembro. O treinador fará mudanças na comparação com o time que venceu Gana na semana passada. No papel, saem Militão, que atuou improvisado na direita, e Vini Júnior, e entram Danilo, lateral de ofício, e Fred. Com isso, muda também o esquema tático. Na última sexta-feira, Neymar e Paquetá formaram o meio com Casemiro. Agora, com Fred ao lado de Casemiro, Paquetá terá mais liberdade para criar e Neymar voltará a ser atacante. Assim, o Brasil terá Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles, Casemiro, Fred e Paquetá, Rafinha, Neymar e Richarlison. Na véspera da partida, Tite explicou as mudanças e deu exemplos do que ainda deve observar nesse último jogo, antes da Copa.
Ter um segundo meio-campista mais avançado e criativo, ou ter um segundo meio-campista mais equilibrado, vamos colocar dessa forma. Ele tanto transita, joga numa fase ofensiva, como te dá uma consistência defensiva, é um meio termo. Você tem um articulador ao invés de ter um agudo, como jogou o Paquetá contra o Uruguai. Um lateral que ele é mais apoiador, ele é mais construtor, né, do que um marcador que é o Militão, então ganha um pouquinho. E sempre naquela ideia de equilíbrio em termos táticos.
O treinador ainda confirmou que Pedro, do Flamengo, que vive uma ótima fase e é talvez o grande pedido da torcida brasileira, entrará durante o jogo. E disse que não precisa de muito tempo para avaliar o atacante. Até porque já conhece o atleta.
Vai participar sim, mas eu volto a repetir, nós todos sabemos que o Pedro pode dar.
O Brasil estreia na Copa do Catar em 24 de novembro contra a Sérvia.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.